A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. No programa de hoje vou apresentar algumas crônicas que, anos atrás, foram publicadas na revista Divino Oleiro. São coisas do dia a dia que me fizeram refletir e que, espero, sirvam também a você. A primeira crônica surge de fato ocorrido na manhã de um domingo que começou chuvoso e a escrevi assim. Era madrugada quando a chuva começou a cair. Muita chuva, acompanhada de vento e um frizinho que reclamava cobertor. Quando o despertador tocou, deu vontade de ficar no bem bom daquele calorzinho, mas havia uma palestra me esperando. Levantei-me. Depois do café, fui até a sala. Um cheiro muito desagradável me acolheu. Eu tinha uma faca na mão, pois iria cortar uma rosa no jardim. Abrindo a porta, avistei o mendigo deitado no chão frio e seu cachorro. Era deles que vinha aquele cheiro. Ele quase se desculpou por estar ali para escapar da chuva, como me disse. Levantou-se e, seguido pelo fiel Chiquito, saiu. Cortei a rosa dizendo-lhe: é para a glória do Senhor que te corto. E saí. Lá no Morro das Pedras, dei a flor a uma moça que tinha as feições de uma santa. À noite, quando aquelas jovens entraram na capela para a missa de encerramento, 49 delas levavam uma rosa vermelha. A Mariane portava a flor cor-de-rosa que eu lhe havia dado. E cantavam felizes o Te Amarei, Senhor. Cantavam levantando suas rosas perfumadas. A cor-de-rosa era diferente. Apenas pela cor ou por ter sido cortada para a glória do Senhor. Mas aquele cheiro da manhã me acompanhava. Não teria sido o odor de Cristo que me falara naquele irmão em quem não o reconheci? Eu era o dono da casa que havia fechado à noite aquela porta. Haverá um dia em que o Senhor também a fechará para quem não o amou nos irmãos. Minha sala antes tinha um perfumezinho gostoso. Que sinal fora aquele? Há uma cena muito bonita no Evangelho de João. Simão oferece um banquete ao mestre. Ali estão os grandes da cidade. Então ela entra. Muitos a conhecem. A pecadora pública enfrenta os olhares e a reprovação. Aproxima-se com o cheiro do pecado na alma. Mas está arrependida. E ungindo os pés de Jesus com um perfume caríssimo, chora. Chora e tomando seus longos cabelos, enxuga aqueles pés que poucos dias depois serão pregados numa cruz. de João no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 3. Encheu-se toda a casa com o perfume. E dali não sai mais a pecadora, mas um anjo. A podridão do pecado desaparecera. A beleza do arrependimento de um coração que ama encontrara o amor. Então o humano e o divino como se tornaram um, e um cheirinho de céu ficou na casa do fariseu. Esse mendigo tem voltado à minha casa quase todos os dias para alimentar-se. O cheiro continua nele. Aos que cheiram mal por fora e aos que cheiram mal por dentro. Ouço o apóstolo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Nós somos para Deus o perfume de Cristo. Que perfume deixo os outros perceberem em minha vida? O perfume do amor? Dá-me a graça, Jesus, de ser o frasco bom em que te pões. Quero chegar assim à tua presença, porque digo com o salmista, prefiro deter-me no limiar da casa de meu Deus a morar na tenda dos pecadores. Salmo 83, versículo 11. Vamos a uma segunda crônica. É por coincidência, novamente domingo de manhã. Eu estava na sala quando a campainha tocou. Fui atender e disse: bom dia, amigo, o que queres? Ele me respondeu perguntando: o senhor tem um pedaço de pizza? Foi assim, direto, sem rodeios, o pedido. Como havíamos comido pizza no sábado à noite e a sobra estava na geladeira, pude atender. Lembro ainda que perguntei àquele desconhecido se a queria quente ou fria. Da resposta, não tenho recordação. Tão logo lhe entreguei o que pedira, ouvi: o senhor me dá um copo de coca? Adivinhão esse mendigo. Também tínhamos a bebida em casa. E logo que a recebeu, veio a terceira solicitação: ô senhor, me dá um real? Passei a notinha com o beija-flor para ele, que rápido acrescentou: eu sou um indivíduo falido. Pois esse mendigo me deu uma bela lição de como a gente deve se dirigir a Deus. Sem muitas palavras, com confiança e humildade, pedindo concretamente o que se quer. Afinal, disse Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai Celeste sabe o que vos é necessário antes que vós peçais a Ele. E o mendigo, meu irmão, ainda ensinou-me que o cristão precisa recorrer sempre ao Espírito Santo, porque sem ele é um indivíduo espiritualmente falido. Num outro dia da semana, eu estava na garagem quando mais um mendigo chegou. Chamava-se Marcos. Aproximou-se de mansinho e cumprimentou com votos de bom dia. Respondi-lhe: bom dia, amigo. Ele estaqueou, olhou-me e disse: amigo, que palavra forte. Perguntei-lhe o que queria. R$1. Dei-lhe o que pediu. Então saiu sem dizer nada. Logo parou e, retornando sobre os próprios passos, falou: eu ia lhe pregar uma mentira. Ia dizer que era para pegar o ônibus, mas é para eu tomar uma cachaça. Respondi-lhe: ora, se precisas tomar uma cachaçinha, vai. Essa compreensão bateu forte em seu peito. Olhou-me de novo e perguntou: posso lhe dar um abraço? Abracei-o como se fosse um velho conhecido. Então o cheiro azedo do seu corpo e de suas roupas penetraram minhas narinas. Ele foi embora, aparentemente feliz. Fiquei pensando: há quanto tempo não toma banho? Mas tomar banho onde? Para quê? Com que sabonete? Nunca um mendigo dos tantos que passam por aqui me pediu um sabonete. Que roupa vestiria se não a mesma que tem agora? Mais importante ainda, há quanto tempo não sentia em seu corpo toque de um outro ser humano? E quando o cheiro azedo voltou a fazer memória, pareceu-me ouvir uma voz que dizia: esse está cheirando mal por fora, tu cheiras mal por dentro. Na mesma tarde fui confessar. Dá-se tão pouco a esses nossos irmãos mendigos e se recebe tanto, não é mesmo? Volta então a pergunta: eras tu, senhor? Tema da campanha da Fraternidade de 1995. E ressoam as palavras de Jesus em Mateus 25:40: tudo o que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Neles está o senhor. Vamos a uma terceira crônica. Vou encontrar-me em Angelina, município próximo a Florianópolis. E novamente um domingo de manhã. Estou com jovens e com um casal amigo que os acompanha. Relato então agora o que aconteceu. Alguns daqueles jovens do movimento Emaús de Florianópolis estavam perto de mim quando nos aproximamos do bambuzal. Havia bambus velhos e novos, alguns altaneiros, outros vergados. Em cada um, as marcas no tronco identificavam o que já tinham passado, como a recordar-nos que a vida também as tem, e que, se soubermos aproveitá-las, elas nos tornarão mais fortes, mais empinados, voltados para o alto, de onde saímos, pois lá mora Deus que nos criou e para onde continuamente devemos dirigir nossos corações. Como são fortes os bambus! Como são profundas suas raízes! Nunca vi alguém louvá-las. Mas já ouvi muitos elogios aos bambus folhudos que ornamentavam festas juninas. E como eram alegres os caminhos que eles enfeitavam lá no interior, indicando a festa de uma igreja ou o casamento de algum morador. Quando eu era criança, bebia a água que escorria de um bambu cortado ao meio. Como eram vivos nossos verões! Como eram alegres! A água que tomávamos também molhava nossos corpos, deixando-nos com uma esplêndida sensação de liberdade e mergulhando-nos numa paz de que tantas vezes sinto saudades. Os bambus têm primos famosos, os caniços. Jesus os citou quando se referiu a João Batista para dizer que aquele seu primo não se vergava ante os poderosos nem diante dos pecados. Era tão firme na fé e no amor a Deus esse João que o mestre fez-lhe grandíssimo elogio registrado por Mateus no capítulo 11, versículo 11 de seu Evangelho. Entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior. O caniço aparece também numa das cenas mais dramáticas de toda a história da humanidade. Os ultrajes impostos pelos soldados de Roma ao rei do universo. No capítulo 27, versículos 28 e 29 de seu Evangelho, Mateus a descreve assim: tiraram-lhe a roupa, envolveram-no num manto escarlate, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e um caniço na mão direita. Depois, zombando, ajoelhavam-se diante dele. Nessa hora tão dura da vida de Jesus e tão decisiva para todos nós, o caniço foi companheiro silencioso do Redentor, fazendo o que não queria fazer: servir de instrumento para o sarcasmo dos algozes, para a fúria dos que o mataram pouco a pouco. Estavam tão bestializados aqueles soldados que, não contentes com tudo que já haviam feito com o Nazareno, ainda lhe tiraram o cetro e batiam com ele em sua cabeça. Mateus 27, 30. Onde andarão os restos desse caniço sagrado? Que terras fecundaram como lixo orgânico ao qual se juntaram tantas gotas do preciosíssimo sangue do Cordeiro? Que plantas vieram tão mais belas e vigorosas e exuberantes, porque assim regadas? Tal caniço, lembrado por Jesus para dizer que o Batista não era um homem frágil, inconstante, mas firme e decidido porque ancorado em Deus, foi também símbolo da humildade de quem é todo-poderoso, do perdão de quem, sendo ridicularizado e apanhando, sofria para nos salvar, do amor que seria estendido numa cruz e morto, para que nós pudéssemos ficar de pé e viver da vida que brotou do madeiro. Ah, caniço, com que amor e com que dor te criou o Criador! A que alta missão ele te destinou e que bela comparação serviste nos lábios de Jesus. Se o Senhor fez tudo isso contigo, que tantos veem e nem enxergam, o que não quererá fazer comigo? Vamos à quarta crônica. Me leva a Luiz Alves, minha terra natal. A saudade da bondosa tia Maria e do bom tio José, vez por outra, bate à porta. Simples, repletos da paz que vem do alto, acolhedores, ajudaram minha infância a ser feliz. Recordando-os, deixei meu pensamento viajar por terras próximas e distantes. Lá longe, vi o homem mais rico do mundo, que tem tudo. tudo. Mas ele tem o tudo. Se não o tem, nada tem. Ontem, um grande banquete. Hoje, uma viagem em seu superjato. Dentro de poucos dias, luxuoso cruzeiro pelo Mediterrâneo, a bordo do iate em que o banheiro tem mármore de Carrara e as torneiras são de ouro. Quantos amigos o lisonjeiam! Quanta felicidade! À porta de sua majestosa mansão, o mendigo é enxotado. Na estrada para o aeroporto, quantos barracos caindo! Na beira do cais, mãos magras e faces encovadas olham-no, apresentando uma súplica inútil. Saio da grande cidade, fico por aqui, entrando pouco a pouco naquela trilha que me leva à casa de um casal pobre. Os dois criaram os filhos com sacrifício e se sustentaram e os sustentaram com o que a lavoura de cada dia lhes dava. Duas pessoas felizes, os meus tios José e Maria. Ela traz em seu rosto as marcas da paz da face de sua mãe, minha avó Polônia. Ele, colono de mãos calejadas, sabe sorrir um sorriso tão doce e bonito que nem a fumaça do palheiro consegue esconder. Se eu pudesse escolher, escolheria ser o tio José e não o magnata. Tio José deitava e dormia até o dia clarear. O magnata... Tio José era a simplicidade e a bondade em pessoa. O magnata... Tio José tinha todo o tempo do mundo para nós. O magnata... Tio José amava minha tia Maria e com ela se ajoelhava todos os dias para louvar o Senhor. O magnata... Tio José tinha boa saúde, estava sempre com a consciência limpa. O magnata... Tio José morreu recebendo o sacramento. O magnata, quando morrer... Tio José foi feliz e sábio, pois a morte, quando veio, não lhe pôde tirar mais que a vida. O magnata, o ricaço que não conheceu os pobres nem a pobreza, que tomava os vinhos mais caros da terra, um dia chegará lá em cima, e se estiver nos tormentos como um seu antepassado, verá Abraão e o mendigo Lázaro. Gritará pedindo a Abraão que deixe Lázaro molhar em água a ponta do dedo a fim de refrescar-lhe a língua. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E nem isso ganhará o que tinha tudo, mas não tinha o tudo, que é Jesus. Não sei o que tio José andou pedindo lá em cima a Abraão, mas creio e creio firmemente que o pedido foi atendido. Porque tio José amou muito, porque foi desapegado, serviu. Ah, que saudades, tio José. Que saudades, tia Maria. Vocês fizeram jus aos santos nomes que carregaram. Vocês me deixaram uma grande herança, a da bondade tão simples, tão benfazeja, que revestida de despojamento em Deus, construiu já aqui a felicidade que não terá fim. Vamos à quinta e última crônica. Aquela revista traz a informação da descoberta de uma galáxia localizada a 31 milhões de anos-luz da Terra e esclarece que um ano-luz significa 9 trilhões e meio de quilômetros. Que distância! Espantoso ainda que essa galáxia esteja situada em uma pequena constelação. Há quanto tempo Deus a formou? Para quê? Claro que tem uma finalidade. Quantas outras ainda restam desconhecidas neste universo imenso? E, no entanto, a cada uma o Criador deu destinação específica para o bem de uma multidão incontável de filhos seus. Desço os olhos do alto e aqui embaixo contemplo o mapa mundi. Ali estão todas as nações, os grandes oceanos e os mares. É belo o azul que se mescla com o branco. Não vejo os peixes que habitam as águas, os pássaros que dominam os ares, os homens que vivem na terra. Folheio novas páginas da revista. Se antes havia ficado maravilhado com as galáxias, agora é a vez de ficar impressionado com a magnitude da vida microscópica que se esconde no fundo dos oceanos. Como são belas as larvas! A Veja traz algumas fotografias delas. São imagens que se fixam na retina, imagens belíssimas de formas escondidas no mais fundo das águas. E, leio, podem existir trilhões dessas espécies. Logo recordo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Contemplo as galáxias, contemplo a vastidão do universo e pergunto com o salmista no Salmo 8: que é o homem para pensardes nele, Senhor? Que são os filhos de Adão para que vos ocupeis com eles? E ouço-me dizendo com o autor sagrado: vós, Senhor, fizestes o homem quase igual aos anjos. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra. Mas, se lá nas galáxias distantes não posso estar, e nas profundezas do mar não tenho como ir, fico por aqui e vejo as gaivotas que voam e cantam, as andorinhas que volteiam cheias de graça pelo ar e pousam alegremente nos fios para louvar-te pela chuva que cai e lhes reanima a vida. Agora é o próprio Senhor que escuto em Mateus 6:26. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Jesus, não permitas que meus olhos não vejam tuas maravilhas, que meu coração não perceba teus recados de amor. Por que enorme parte da humanidade, também eu, nos preocupamos tanto com o amanhã, com coisas que na maioria das vezes não acontecem, e não nos ocupamos como devemos com as realidades de hoje? Aqui em casa, no jardim, estão as flores. Rosas, crisântemos, beijinhos, dálias, antúrios, margaridas, palmas. Que alegria me dão! E por isso te bendigo. Mas do que adiantaria a beleza das flores se não houvesse olhos que as admirassem? Lá adiante, naquele pequeno arbusto, o passarinho vem beijar as flores e elas, agradecidas, alimentam-no. Como é fantástica e bela a dança da vida se a vivemos contigo, bom senhor. Eu estava tão preocupado e te ouvi falar-me. Não te preocupes com a tua vida. Teu Pai Celeste sabe do que necessitas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não te preocupes com o dia de amanhã. Olha, meu filho, minha filha, a cada dia basta o seu cuidado, basta os seus problemas. Leia isso, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Se as galáxias e as larvas, gigantescas umas, microscópicas outras, as montanhas e as planícies, os altos céus e a terra que habitamos mostram um pouco, só um pouco da tua grandeza, quão grande és tu, meu Deus. Criaste cada um de nós, do nada, para viver com o tudo, mostrando-nos que tudo sem ti é nada. Vale, Senhor, a tua vida entregue na cruz. Valho muito. Sou precioso a teus olhos. Tu me amas, me chamas pelo nome e dizes, és meu. Que minha miséria sempre encontre tua misericórdia. Que não demore o dia em que possa dizer como Paulo, já não vivo eu, mas tu vives em mim, Gálatas 2:20. Rezo a oração tão antiga. Não permitas que eu me separe de ti. Sim, não permitas, Senhor. Deixa-me ficar com tua palavra. Estejas tranquilo, pois estou contigo. Creio nisso, Senhor, creio. E agora, para te louvar, uma bela canção. Quão grande és tu!
Meu Deus.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.